Assessor jurídico, vamos até a Câmara de Vereadores conversar com o assessor jurídico, doutor advogado, doutor Pierre Vanderlinde. Doutor Pierre, bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi.
Doutor, está confirmada a votação, o trabalho da Comissão de Investigação e Processante no que toca os assuntos de afastamento do prefeito cancelheiro hoje, doutor?
Sim, a reunião está confirmada agora para as 9 horas, né? Início às 9 horas. Essa reunião extraordinária que foi convocada na semana passada, todos os vereadores receberam a convocação. E, a princípio, não tem nenhum impedimento para que ela seja realizada na data de hoje.
Doutor, a gente sabe que essa, como é uma situação que corre em segredo de justiça, há alguns procedimentos a serem seguidos hoje, desde a limitação das pessoas que estarão acompanhando, tem alguns protocolos, não, doutor?
Isso, na verdade, em relação aos fatos, né, em relação ao mérito, ao que vai ser discutido, isso é sigilo, né, as provas que existem no processo, por determinação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, já que as ações penais, né, processos, eles correm em segredo de justiça. Então, esse segredo ele tem que ser mantido também em relação aos trabalhos da comissão.
Doutor, todos os vereadores votam nessa votação?
Sim. De deliberação é maioria qualificada, ou seja, 2/3, né? Todos os vereadores votam, inclusive o presidente da casa.
Certo. Bom, o é claro que pelo tamanho da informação, evidentemente pelo interesse da cidade nessa situação, há um trabalho como esse, uma votação como essa, é algo que leva um bom tempo, algumas horas, não, doutor? É possível fazer essa previsão, não?
É um procedimento que prevê alguns prazos, né, algum período de tempo que tem que ser concedido, né, às partes. Então, como que funciona uma sessão dessa para o ouvinte entender? É feita uma abertura, né, é lido o teor da denúncia, né, depois da casa ele vai pedir para o relator apresentar o relatório final, né? Se tiver algum voto vista de algum outro membro da comissão, também vai ser lido. E daí vai ser concedido um prazo de 15 minutos para cada vereador que queira se manifestar sobre o assunto, né? O tema que está em discussão. Depois é concedido mais um prazo à defesa, esse prazo é de até 2 horas, para a defesa também possa fazer a sua defesa em plenário, né, o que é chamado de sustentação oral, né, de repente uma outra peça do processo, algum documento do processo, tanto o vereador quanto a defesa pode pedir para que seja lida, né, e então é um procedimento que pode tanto ser célere, se as partes, né, que tem direito a esse tempo de manifestação não utilizarem todo o tempo que a lei prevê, como pode demorar se todo o tempo for utilizado, né? Então nós não temos como prever exatamente quanto tempo que vai durar, mas a lei prevê essa prerrogativa tanto aos vereadores quanto à defesa de ter esse tempo para manifestação, né? Só depois disso que segue então a votação. Essa votação, ela é feita item por item, se tem alguma preliminar, se tem alguma nas questões de mérito, né, cada conduta de forma individualizada, tudo isso é o que está previsto na lei. Então, como eu disse, né, pode ser que seja até um procedimento um pouco mais célere, termine durante a manhã ainda, ou, né, que leve aí o dia todo.
Certo. Reforçando, doutor Pierre, essa questão do acesso às pessoas diretamente ligadas, a não transmissão, como acontece nas outras sessões, é pelo fato do processo hoje correr em segredo de justiça.
Exatamente, né? Existe um processo judicial, decorrente da Operação Benedetta, que pôde ser acompanhado aí essa operação, né, por toda a imprensa, toda a população. Então, existe um processo judicial vinculado a essa operação que corre em segredo de justiça, tá? Então, nenhuma informação desse processo pode ser divulgada. Esse processo, né, ele consta do trabalho da comissão, né? Ele está anexo ao trabalho que está sendo feito aqui pela comissão, da Câmara de Vereadores. Então, por essa razão, todo o trabalho da comissão também ocorreu, né, e ocorre na data de hoje, em segredo de justiça. Ou seja, só as partes interessadas e os membros do parlamento, da Câmara, que podem ter acesso e participar.
Doutor, é possível explicar o que significa, mediante a um resultado de retorno, por exemplo, do que é uma das possibilidades do prefeito, juridicamente isso, o que representa, quais são as ações da Câmara na parte jurídica, há um tempo, há um prazo? Como é que funciona nesse sentido, doutor?
A lei prevê, né, duas situações. Primeiro, né, que precisa da maioria qualificada dos membros para ter como resultado um decreto de cassação de mandato, né? Nós temos 9 membros na Câmara, então precisam de 6 votos. Tá? Tendo 6 votos pela procedência de qualquer acusação que acarrete na perda de mandato, né, será expedido esse decreto de cassação de mandato pela presidência da casa. Se não houver essa votação, né, não será expedido. Caso seja expedido, né, essa decretação de perda de mandato, ela tem efeito imediato, né? A partir do momento que esse decreto é expedido, o efeito ele é imediato, né? Nós temos aqui a circunstância de que o prefeito já está afastado do cargo, mas se fosse numa situação que o prefeito estivesse no cargo, ele seria comunicado, a Justiça Eleitoral é comunicada também do resultado, independente de qual resultado seja, a Justiça Eleitoral precisa ser comunicada. E se fosse o caso do prefeito estar no cargo, iria ter uma ordem de afastamento, né? Como no caso específico o prefeito já está afastado no cargo, caso tenha votação, né, e seja aprovado pela maioria qualificada dos membros a expedição de decreto de cassação de mandato, o prefeito, não sei, certamente está presente na sessão, né, já deve ser comunicado. Se ele não estiver presente,
Bom, vamos refazer.
por um servidor da casa, era oficial, né? Mas ela tem. Podem haver, hipoteticamente, dois resultados, né? Ou a absolvição, né? Ou a condenação. Se houver a condenação, é expedido o decreto de cassação de mandato. E ele tem um efeito imediato, né? E se o resultado for a absolvição, o procedimento, o processo é arquivado. Em ambas as situações, a Justiça Eleitoral ela é comunicada, né? E assim como as partes, né? Então, eu explicava que no caso de Uruçanga, aqui nós temos a situação de que o prefeito já está afastado do cargo. Então, não necessitaria, vamos dizer assim, né, de alguma movimentação para realizar um afastamento do cargo, né, caso o decreto pela cassação fosse expedido. Agora, se o prefeito estivesse no cargo, daí sim, né, daí precisaria, seria, ele receberia uma notificação de afastamento também do cargo, né, mas não seria o caso aqui em Uruçanga.
Certo. Doutor, estou fazendo umas perguntas aqui, até para orientar de fato o nosso ouvinte sobre esse procedimento, como o senhor está nos contando aqui. Pode ter pedido de vista, por exemplo, como foi na CPI do vereador Rosemar Sebastião, ou não?
Lá o que que aconteceu, né? Lá foi um pedido de vista feito por um membro da comissão, durante uma reunião da comissão.
Certo.
Aqui, nesse caso, Já foram concluídas todas as reuniões das comissões. Então, no processo no plenário, ele tem que ser julgado, né? Tem que ser votado, né? E por que disso, né? Nós temos uma diferença, embora possam parecer procedimentos semelhantes, são procedimentos diferentes. Por quê? Porque num processo que envolve um vereador, tá, se aplica prioritariamente à legislação local. E num processo que trata de prefeito, se aplica exclusivamente à legislação federal. Tá? Então, no caso, o pedido de vista lá era um procedimento previsto no regimento interno. No nosso entender, ele nem teria cabimento aqui nesse procedimento prefeito, tá? Que segue o rito só do decreto federal e, eventualmente, alguma outra legislação federal sobre o assunto.
Entendi. Doutor, ainda sobre a votação de hoje pela manhã, qual é a condição de voto dos vereadores? O direito de votar contra, a favor, tem algum vereador pode se abster do voto, por exemplo, ou não?
Não há essa previsão de abstenção também no decreto-lei, né? Ou vota a favor ou vota contra. A votação ela é nominal, né? Então é chamado um por um para vir para votar, né? Manifestar um por um é chamado pelo presidente da casa para manifestar o seu voto e não há previsão de abstenção.
Certo. Doutor, só para atualizar agora a outra comissão, a Comissão de Investigação e Processante do vereador italiano, a votação seria na sexta, reagendou para domingo. Qual é a situação de momento? Teve uma liminar também para essa questão de domingo e acabou não acontecendo, foi isso, doutor?
Isso, o que que aconteceu, né? Havia sido marcado para sexta e foi concedido ali pela justiça um prazo de vista de 2 dias, isso na quinta-feira. Na quinta-feira mesmo houve a notificação do vereador com a concessão de vistas, né? Daí havia uma discussão ali de quando que começava o prazo, quando que terminava esse prazo, em razão de ter final de semana e tudo mais, né? Até a justiça entendeu que o prazo realmente seria sexta e sábado, mas entendeu que não havia uma justificativa, algo do gênero, para a sessão se realizar no domingo, né? Não num dia de semana, enfim, foi mais ou menos por aí, né? Então, o que que acontece, né? A partir desse momento, o presidente da comissão, ele deve agendar um novo encontro, uma nova reunião da comissão, para que o vereador que pediu vista dos autos apresente seu voto vista. Então, solicite ao presidente da casa uma nova data para a sessão de julgamento.
Certo. Uma última pergunta para liberar o senhor, doutor. Em relação ainda à comissão de investigação e processante do prefeito, que acompanha os atos do prefeito, o prazo final seria amanhã, é isso ou não?
Isso. Prazo é de 90 dias a contar da notificação.
Perfeito. Doutor Pierre, muito obrigado pela gentileza de conversar conosco e pelas explicações aqui para os nossos ouvintes do Comando Marconi. Uma boa segunda-feira e um bom trabalho.
Nós que agradecemos e ficamos à disposição. Bom dia a todos.